Olá, ouvintes da Áudio Ativo, sejam muito bem-vindos ao nosso sétimo episódio. No programa de hoje vamos recuar exatamente 80 anos na história do Brasil e parar em meados do Estado Novo, mais precisamente no ano de 1940. Nosso recorte vai se centralizar nesses cinco primeiros anos da década, os últimos da ditadura varguista. E claro, a música. Para apresentá-la, vamos ter como referência esse meio de comunicação querido por todos os brasileiros e, obviamente, por nós do História em Música, porque é através dele que nosso programa é liberado. O rádio, isso mesmo. Estarão comigo Rosa Maria Santos, Eduardo Knack e Camila Santana. Sou Pedro Tavares e volto já. No início dos anos 40, nós tínhamos um Brasil marcado pela urbanização de grandes centros, como Recife, Rio de Janeiro, São Paulo. Era um país da industrialização, dos bondes elétricos, dos automóveis, e era também o Brasil do rádio. É importante lembrar que nessa época o rádio era o principal meio de comunicação. Era onde as pessoas se informavam, se entretiam e descobriam novidades culturais. Enfim, e tinha também todo um simbolismo de ouvir rádio, né? Isso é interessante. As famílias paravam para ouvir, era um momento de confraternização também. Da mesma forma que já nas décadas de 60, 70, criou-se o hábito das famílias reunidas com as telenovelas, nos anos 40 e até 50, eram os programas radiofônicos que exerciam essa função. Só que tem um detalhe, estávamos vivendo um governo ditatorial. Havia um interesse por parte do Estado de um Brasil novo, nacionalista, com visão de progresso e valorização da questão do trabalho. Era o período do Estado Novo de Getúlio Vargas, que havia se iniciado 3 anos antes, em 1937. Nesse sentido, os meios de comunicação são, por um lado, cerceados, ou seja, cortados, limitados, mas também servem como principal forma de propagandear o governo. É nesse contexto que surge o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha justamente essa função de coordenar essas divulgações midiáticas sempre sob o espectro de exaltação do Estado. Então a difusão radiofônica nacional passava por esse filtro, né? E claro que as músicas não ficaram de fora dessa. E os próprios artistas dentro desse cenário percebem que para que façam dinheiro, que vivam da música, o que era para poucos à época, fazia-se necessário mostrar essa mentalidade de ufanismo, de exaltação do líder, pois assim era uma forma de ter apoio do governo, e sem apoio não se vende. E aí eu acho que podemos pensar em 3 grandes categorias de princípios representados nas músicas, que dialogam com esse ideal do Estado Novo. O ufanismo, que é a exaltação do Brasil, o trabalhismo, claro, a exaltação do trabalho, e o personalismo, que era o culto ao líder, exaltação de Vargas. É claro que tinham diversas outras músicas e artistas que não tratavam necessariamente desses temas e levantavam aí essas bandeiras. Mas é muito interessante quando ouvimos canções desse período e conseguimos estabelecer essas conexões, percebendo a intencionalidade e as mensagens daquela determinada canção, na escolha das palavras, etc. Vou passar agora a bola para Rosa Maria, que vai falar de um nome e uma voz marcante para o rádio e para a história da música brasileira.
Um dos grandes nomes da época do Império do Rádio foi Dalva de Oliveira. A artista paulista teve seu primeiro contato com a música durante a infância, por influência do pai que tocava clarinete. Mais tarde, na escola, começou a tocar piano e seu amor pela música foi só aumentando. No entanto, seu talento só foi nacionalmente conhecido no fim dos anos 30, quando o Rouxinol Brasileiro, apelido pelo qual a cantora era conhecida, passou a se apresentar como a dupla Preto e Branco, posteriormente Trio de Ouro. Durante a década de 40, o trio fez muito sucesso, lançando músicas como Adeus Estácio, Se a Saudade Falasse e Vingança. Essa última fala sobre uma pessoa que se diverte ao saber que seu antigo amor está sofrendo. O cenário da história é um dos preferidos de muitos cantores, o bar. Os críticos mais conhecidos da época faziam questão de chamar a atenção para a paixão que Dalva tinha ao cantar, tornando muito transparente seu amor e, em algumas canções, a dor da solidão. Em 1947, com o fim de seu casamento com Erivaldo Martins, também integrante do Trio de Ouro, o grupo se separou. 4 anos depois, em 1951, Dalva iniciou carreira solo, com músicas que foram interpretadas como mensagens ao ex-marido, como a canção Bandeira Branca, em que ela pedia por paz, já que mesmo após a separação, a relação com Erivaldo continuava tendo muitos conflitos. Finalmente, em 1952, a cantora recebeu o título de Rainha do Rádio.
Entre os os memoráveis ícones da Era do Ouro do Rádio, podemos destacar o cantor que é considerado por muitos críticos como o maior entre os cantores do rádio e o que tem a mais bela voz que já existiu. Além disso, foi uma grande referência para outros gigantes do mundo da música, como o pai da bossa nova, João Gilberto. Vamos falar de Orlando Silva, o cantor das multidões. Desde pequeno, Orlando já demonstrava seu dom com a voz. Com o passar dos anos, após algumas turbulências que passou na vida, ele foi buscar uma oportunidade de emprego no mundo da música. Em uma dessas oportunidades, acabou tendo sua voz notada pela Rádio Cajuti pelo compositor Bororó, que logo chamou Francisco Alves, grande nome da música na época. Francisco ficou encantado com o que ouviu e o convidou para participar junto com ele em um programa na emissora em que trabalhava, a RCA Victor. O sucesso foi imediato e a contratação também. Em pouco tempo, o cantor começou a gravar seus primeiros discos. Além disso, ele teve a oportunidade pioneira de gravar um jingle, uma marchinha para a propaganda do Chopp Brahma em 1935.
Chopp em garrafa, querido em todo o Brasil. Corre longe a panca bafa, corre longe a panca bafa, é igual vinho ao de Brasil.
Em 1936, assinou contrato com a Rádio Nacional, lugar em que se tornou o primeiro cantor a ter um programa exclusivo na maior rádio do país. Com o sucesso da faixa Lábios que Eu Beijei, de Jota Cascata e Leonel Azevedo, em 1937, sua carreira como cantor só alavancou, chegando ao auge que durou por alguns anos. Logo depois, só vieram mais e mais conquistas que emplacaram sua carreira. Como o seu disco lançado em 1938, que tinha do lado A a música Carinhoso, composição de Pixinguinha com a letra de Braguinha, e no lado B, Rosa, de Pixinguinha e Otávio Souza. Orlando Silva foi recordista em vendas de discos, era o que tinha o maior cachê dentre os demais cantores e acumulou vitórias em concursos musicais. Entre eles, um promovido pelo Globo em 1939, onde conquistou o título de melhor cantor da cidade pelo voto popular. Não foi à toa que recebeu o apelido Cantor das Multidões. A cada vez que cantava, maior era o seu público. Nos anos 40, o cantor já era muito conhecido e encantava centenas de ouvintes com as suas melodias e principalmente pela sua bela voz. Infelizmente, em seu auge, o cantor acabou se envolvendo com a morfina e com o álcool, o que atrapalhou e muito a sua carreira. Em 1943, o cantor rompeu com a RCA e transferiu-se para a Odeon, onde não teve grande repercussão. Em 1945, teve seu contrato pela Rádio Nacional rescindido. Alguns anos depois, acabou sendo demitido da Odeon. A sua carreira estava em crise. Após altos e baixos, em 1952, Orlando Silva voltava para a Rádio Nacional e, apesar de não ter o mesmo sucesso de antes, conquistou o título de Rei da Rádio.
Tua imagem permanece imaculada em mim.
Pois é, galera. Mas nem só dos reis e rainhas vivia a rádio da época. Também tinha muita política. E o pior, muita censura. Hoje, não é segredo que Vargas flertava com o fascismo e o nazismo emergente na Europa no período. E inspirado nas técnicas desses regimes, ele começou uma campanha pesada de propaganda nos meios de comunicação. O rádio era um dos seus favoritos, visto que, diferentemente da TV, o rádio chegava às mais diversas classes. Então, seu governo criou o programa de rádio Hora do Brasil, que existe até hoje para transmitir os discursos e feitos do presidente. Como Pedro mencionou no início, o Departamento de Imprensa e Propaganda, mais conhecido como DIP, era responsável por produzir programas de rádio que buscavam mostrar Getúlio como um grande pai dos pobres e incentivar o nacionalismo. Além disso, o DIP também era o responsável pela censura. O Samba Bonde de São Januário, de Wilson Batista e Atulfo Alves, por exemplo, foi censurado por conta do verso. O bonde de São Januário leva mais um sócio otário, só eu que não vou trabalhar. Para o Estado Novo, que buscava incentivar e exaltar o trabalho, com o lema do trabalhismo, a letra não era nem um pouco adequada. Mudaram então para o seguinte: o bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Antigamente não tinha juízo, mas hoje eu penso melhor no futuro. Graças a Deus sou feliz, vivo muito bem, a boemia não dá camisa a ninguém. Tudo que lembrava malandragem, a vadiagem, ou como a própria letra da nova música do Wilson Batista fala, a boemia era condenada, de modo a dominar e coagir a população a trabalhar o máximo possível para o Estado. Assim, só em 1942, 108 programas de rádio foram censurados.
E aí, Camila, se a gente avançar apenas 3 anos para as finais aí de 1945, o rádio já começa a ser utilizado com aquele ideal de música de protesto. A censura aí já está muito mais fraca. O Estado Novo viria a cair em outubro do mesmo ano. O próprio Ataúfo Alves, que Camila citou na música do Bonde de São Januário, em 1945 lança o que ficou chamado de Hino à Liberdade. Então, assim, isso comprova aquela questão dos artistas produzindo e se inspirando nas percepções das mudanças que o Brasil vivia. Esse foi o História em Música. Um forte abraço e até a próxima.